Gente, boa tarde. Boa tarde agora, longe do microfone. Pessoal, eu vou começar fazendo uma coisa que nesse evento a gente não tem feito muito, mas é uma prática que a gente tem adotado em outros eventos e eu acho bem bacana, porque as pessoas que enxergam que estão aqui, elas estão me vendo, estão nos vendo, e aí eu acho justo que os cegos também saibam como a pessoa que está falando com vocês é. Então, eu vou fazer o que a gente chama de autodescrição. Vou me autodescrever rapidamente, tá? Para vocês saberem, porque tem gente que quer saber. É uma informação que eu acho que tem que chegar para todo mundo. Então, eu sou uma mulher branca, pele clara, tenho cabelos castanhos. Eu estou usando um tipo um blazer vinho, uma blusa por baixo preta, uma calça preta. E eu estou sentado com o microfone na mão. E eu estou usando um pouquinho de maquiagem, e é isso. Bom, a minha história de leitura, com a leitura, esteve sempre muito. A minha vida sempre junto com a leitura, desde sempre, desde antes da escola. Eu comecei a escola com 11 anos. Eu morava no interior de uma cidade, no interior do Paraná, numa cidade com menos de 4 mil habitantes. Eu era a única cega da cidade. O nome da cidade é Santa Cecília do Pavão. A cidade existe, ela está no mapa. Ela fica próxima a Londrina. Mas só tinha eu de cega lá. Então, eu cheguei na idade escolar e eu não tinha como ir para a escola, porque é o que todo mundo falava, não tem como ir para a escola. Como que você cega vai estudar? Não. Eu queria que, se possível, um pouquinho de silêncio, porque eu não estou conseguindo me concentrar. Por favor. Aí, gente, o que que aconteceu? A minha mãe, depois, eu vou passar brevemente, porque aqui o foco é leitura, não é escola. A minha mãe conseguiu me matricular na escola quando a minha irmã, mais nova que eu, entrou em idade escolar. A minha tia era professora lá no ensino fundamental na época e falou: ah, fala para a Magda ir junto com a Michelle para a escola, porque pelo menos ela vai poder ter interação com os outros alunos lá, ela vai poder ver como é o ambiente escolar. Para mim foi uma grande alegria. A escola para mim era algo inalcançável. Eu via todo mundo indo para a escola da minha idade e eu, para mim, era uma coisa que eu não podia. Era isso, para você não dá. Comecei a ir à escola. Ao mesmo tempo, a gente descobriu uma sala de recurso numa cidade vizinha lá, não era nem na minha cidade, não tinha. Aprendi o Braille, acho que sei lá, em um mês que eu tinha que correr, porque eu já estava no. Eu tinha iniciado o ano letivo, com 11 anos, junto com a minha irmã. Minha irmã me ajudava ditando a matéria, depois que eu aprendi o Braille. E eu queria o quê? Ler, né, gente? Queria ler. E o que que aconteceu? Não tinha nada para ler. Eu era a única cega da cidade. Claro que não tinha uma biblioteca em Braille lá. Não ia ter mesmo, não ia ter ninguém para ler. Tinha eu, mas só eu. Aí o que que aconteceu? A minha irmã de vez em quando lia umas coisas para mim, mas eu queria poder ler o tanto que eu quisesse. Não esperar a vontade da minha irmã para ler os livros. A minha professora da sala de recurso, lá não tinha impressora Braille nessa sala de recurso, uma cidade pequena também. A gente nem sabia que existia uma impressora Braille. Gente, interior é assim, é muito diferente agora eu que moro em São Paulo, vendo, eu comparo muito a minha realidade no interior, e eu com certeza ainda tem gente que passa pelo mesmo que eu passei. A gente não tinha recurso às coisas, a gente nem sabia que existia uma impressora Braille. A minha professora, muito generosamente, ela ainda está viva, ela se chama Clara, eu vou ser eternamente grata a ela. Com a máquina Perkins dela, da escola, ela fazia os livros para mim, ela datilografava. Ela levava 3 meses para fazer um livro de 1.000 páginas, porque ela não fazia só isso, ela também ensinava tudo para os outros alunos também, não era só eu de cega que tinha nessa cidade, que era a cidade vizinha. E eu devorava o livro em 3 dias. Ela levava 3 meses, eu li o livro em 3 dias. Aí o quê? Acabou, não tinha mais nada para ler. Depois eu descobri. Descobri que existia uma revista brasileira para cegos, da RBC lá, do Instituto Benjamin Constant. Maravilhosa, assinei a revista, comecei a receber. Que legal! Chegava a revista lá, não lembro se era mensal, se era trimestral, não me lembro agora. Assinei também as revistas de Portugal, a Poliedro e a Pontinhos. Pontinhos, acho que era uma revista infantil, eu já não era mais criança. Mas eu lia, gente, qualquer coisa que caía na minha mão em Braille, eu lia. Podia ser receita, podia ser o que aparecesse, notícia antiga, qualquer coisa, porque eu queria ler, eu tinha sede de leitura. Eu não tinha nada para ler, nada. Esses livros que essa professora fazia, cerca de três, quatro por ano, para mim era fonte de alegria. Aí eu descobri os áudios livros, né, depois que eram em fita. através dessa revista, né? Do RBC, da revista lá do Instituto Benjamin Constant, que tinha uma parte lá, troca de ideias. Eu comecei a me corresponder com algumas pessoas cegas do Brasil. Usei a Sal e Luz. A Sal e Luz, que emprestava livros em fita para a gente. Assim, esse foi nosso primeiro WhatsApp, eu diria. Eu comecei a ter contato com cegos do Brasil por conta dessa parte, era troca de ideias, era assim, você escrevia lá para o Instituto, falava que você queria se corresponder com pessoas do Brasil, que você era cego, e a gente se correspondia em braille. Era mágico aquilo, você escrevia cartinha lá na Reglete, eu não tinha máquina, né? A minha máquina ficava na escola, não podia sair de lá, porque eu morava numa cidade e a escola ficava em outro município, então a máquina não podia sair daquele município. Eu também queria que o professor escrevesse meus livros, né, gente? Eu não ia pegar a máquina, então eu escrevia na Reglete mesmo. Eu escrevia lá minhas cartinhas para os meus amiguinhos cegos, mandava, quando eu chegava era uma alegria, aquele monte de cartinha, a gente fez um monte de amizade, conheci uma galera, conheci um amigo querido, que não está aqui hoje, mas também é dos velhos tempos, o dos Vox, Osmar Pavese. Muita gente aqui conhece ele. Através dessa revista, conheci Osmar. Aí ele me contou do Dos Vox. Eu sabia que existia o Dos Vox, mas para mim era uma realidade tão distante. Eu não tinha dinheiro para comprar um computador. Eu tinha, minha família era muito humilde. Aí, o que aconteceu? Um dia eu fui trabalhar, passei num concurso lá, e na prefeitura onde eu fui trabalhar tinha um computador. Aí falaram, se você quiser, instala o Dos Vox aí, é gratuito, né? Eu falei que tinha. O Osmar me mandou o CD de instalação, já era o CD. Instalamos o Dos Vox. E agora, como que eu vou aprender? Fui tentar entrar numa aula de informática lá na escola. Ah, não sei te ensinar, não. Você vai ter, não sei ensinar cego. Começava a ligar para o Osmar, foi o que o Márcio falou. Não, não foi o Márcio que falou, quem foi? Alguém falou, acho que foi o Ferrari. Alguém falou, acho que foi o Ferrari, isso. Que toda hora a gente ligava, eu me lembrei de mim, ficava ligando para o Osmar, como que eu faço agora? Instalei o Dos Vox, mas como que eu uso? Aí tinha lá o F1, tinha as opções, mas muitas vezes eu não sabia o que fazer. Tudo bem, aprendi meio que sozinha. Um dia chegou para mim um disquete com um monte de TXT livro. Gente, um monte de livro naquele disquete. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu falei, gente, dentro de um disquete tem o quê? 100 livros? Como assim? Li um monte de clássico brasileiro. Tinha um monte de livro lá. O que tinha lá, eu lia. Lia. Depois, com o tempo, as coisas foram mudando. Hoje, né? Porque daqui a pouco eu estouro meu tempo, porque quando eu começo a falar de leitura, eu me empolgo demais. Porque para mim é um assunto muito caro. Eu vim de uma época que a gente não tinha livro. Hoje, eu tenho uma biblioteca enorme no meu celular. Eu não uso mais braille, porque, para mim, o braille, hoje em dia, eu uso mais para ler nome de remédio, ler elevador. O braille é super importante, foi fundamental na minha vida. Só que, para ler livros, a quantidade que eu leio, para mim, que não tenho uma linha braille, não dá mais. Hoje em dia, eu leio no celular. E o que eu faço? Lançou um livro lá, o livro X. Eu quero ler, quero debater aquele livro com meu amigo que trabalha lá no escritório, que enxerga. Aí a gente vai lá e compra o livro. Eu posso comprar se eu quiser o livro. Eu compro o livro, ele compra o livro, a gente lê o livro, a gente debate o livro. Quando que no passado isso era possível? Nunca, porque o cego não tinha nada, a gente não tinha nada para ler. Eu vou contar uma coisa para vocês. Até hoje, eu leio, quando eu vou ler no computador, porque eu leio no celular, mas eu também às vezes leio no computador. Eu ainda uso também o Dos Vox, junto com outras ferramentas, mas o Dos Vox para algumas coisas eu ainda uso. Eu gosto de pegar o livro em EPUB e eu gosto de converter para TXT. Aí eu abro o Edvox porque eu gosto de fazer anotações no livro. Aí eu gosto de anotar onde eu parei, anotar alguma passagem interessante que eu achei. Para mim, ainda hoje, é no Dos Vox, no Edvox que eu leio. Então, poder comprar o livro, poder mandar o livro para o amigo que não tem como comprar, poder indicar uma biblioteca gigante que a gente sabe que tem por aí pela internet, mais de uma, até com livros gratuitos para o cego baixar, e poder ler à vontade, escolher. Não preciso mais ler o que tem. Eu posso ler o que eu quero. Eu não sou obrigada mais a ler notícia velha. Eu não preciso mais ler livro infantil se eu não quero. Mas se eu quiser, também eu posso. Eu posso ler um livro de pornografia se eu quiser, sobre sexualidade se eu quiser. Eu posso ler fofoca. Eu posso escolher. um da biblioteca, como acontecia na época que eu estudava na escola, no ensino regular. Os meus coleguinhas iam na biblioteca da escola e pegavam ali um livro atrás do outro. Eu olhava para aquelas pessoas e eu ficava, você troca livros ali com seus colegas, debate, faz clube do livro. Eu acho que eu fui uma das primeiras a fazer, mas eu estava falando do meu e-mail, né? Então, se alguém quiser me procurar para falar sobre leitura, eu tenho dificuldade, onde eu posso encontrar livros, alguma coisa assim, eu posso dar uma ajuda, para mim vai ser um prazer. O meu e-mail eu vou falar, mas depois se alguém não conseguir decorar, pode me procurar. É M Paiva, como se fosse Magda Paiva, mas só a letra M do meu nome, Paiva, tudo junto, @ Mara Gabrilli, da senadora Mara Gabrilli. O Gabrilli dela é Gabrilli, 2 L's I, de igreja. .com.br mpaiva@maragabrilli.com.br. A gente tem um telefone lá do escritório também, que é bem facinho para decorar. Vocês podem ligar, provavelmente eu irei atendê-los. Que é 11-3222-2201. 3222-2201. Mais uma vez, então, eu quero agradecer aqui ao Moisés por ter estado me ajudando nessa ajuda. Juliana e a Juliana, que organizaram o evento, juntamente com o Francis, que foi o primeiro que me fez o convite. Eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui e estou me sentindo até importante, gente. Olha que legal falar sobre livro. Isso é maravilhoso demais. Um grande beijo e qualquer dúvida, só falar comigo.
Muito bom. Excelente. Muito obrigado, Magda, parabéns pela tua trajetória, aí, muito bom mesmo. Agora nós vamos de imediato para a intervenção da Suzy, que também vai trazer a perspectiva de uma professora, profissional da educação, hoje servidora do Tribunal de Justiça, mas que também é uma outra leitora assídua aí, e usando tecnologias, outras também para além do computador, que vai já nos contar sobre isso. Então, tem um microfone para a Suzy já ali no púlpito? Não. Tem que levar este? Não, mesa, né? Ah, vai ficar na mesa? E tem um pedestalzinho ali? Tem. Então vou passar o microfone para a Suzy e vamos ouvi-la. Muito obrigado.
Nossa, que negócio duro. Oi. Vocês estão me ouvindo? Tá. Cadê Jorge para fazer minha descrição?
Hoje não está.
É sua autodescrição. Quem quer fazer? Não, aqui, filho.
Licença, pessoal.
Quem vai fazer é Marcos.
Bom, vou fazer a descrição da Suzy rapidamente. A Suzy é branca, de mais ou menos 1,55 m de altura. Cor do cabelo dela é loiro, tá? Hoje ela veste rosa, um vestido rosa e longo e elegante como sempre.
Ah, muito bom. Dados com muito respeito, com muita dignidade, né? E com todas as nossas necessidades assistidas. Eu vou fazer uma trajetória, né, sobre a leitura acessível para a gente chegar hoje, atualmente, para vocês terem uma ideia, porque tem muita gente que me pergunta, né, sobre como ler livros e tal. Eu quero, primeiramente, saudar aqui pessoas que fizeram parte dessa história. A primeira pessoa que eu quero saudar é Luiz Braille. Quero saudar o professor Álvares de Azevedo, que trouxe o Braille para o Brasil. Quero saudar a dona Dorina Noio. Quem nunca leu o livro dela e eu venci assim mesmo, leia, que é nesse livro a biografia dela, que conta toda a história de como ela trouxe os livros em Braille para o Brasil, né? E, por fim, eu quero saudar o professor Antônio Borges, né, e a equipe do Mais Parei de Ler Livros em Braille. Eu cresci numa casa cheia de cegos. E, além dos livros em Braille, a gente ouvia livros em um projetor. Era um aparelho enorme, umas fitas que pareciam umas fitas de videocassete. E tanto o aparelho como as fitas vinham da fundação. Olha que nome estranho. Mas quando a gente chegava nesse nome, era uma prova de que a gente tinha terminado o livro, né? Então, na época, e Magda já falou sobre isso, aí fica difícil, né, gente? Na época, existiam as críticas de que só tinha acesso a livros mais atuais quando os amigos ou os irmãos liam para a gente. A fase dos internatos deixou sequelas, mas criou um celeiro de brailistas, pois as instituições tinham bibliotecas braille. Hoje, as crianças dependem muito mais do estímulo das famílias para gostar de ler. E as crianças cegas, né? E as crianças cegas para gostar de ler em braille, pois a leitura braille tem que ser estimulado para as crianças, pois é fundamental na idade infantil para se criar um lastro ortográfico. Das fitas grandes que eu falei, passamos para as fitas cassete, sempre enviadas pela fundação e depois por outros espaços, né, que eu não vou citar aqui, mas eu quero registrar aqui a importância das bibliotecas braille, que sempre foram lugar de encontros dos cegos para ler, atualizar as fofocas. Afinal, como diz Nicoleles, é por causa das fofocas que o mundo evolui, né? E eu quero destacar aqui a presença de vários bibliotecários, como Maria Eunice, de Goiânia, Graça, de Recife, e Maria Eunice, minha amiga Eunice, foi bibliotecária por muito tempo e criou muitas estratégias de leitura acessível para pessoas cegas. Se desse tempo, eu ia dividir minha fala com ela, mas a gente está correndo. Então, nós passamos pela fase do escaneamento dos livros, que depois de uma árdua correção, compartilhávamos com os colegas. Um verdadeiro trabalho braçal, que era o que tínhamos na época. Então, a gente apertava aquele livro ali para escanear, para a gente poder ler, né? Tivemos as listas de trocas de livros por e-mail, ainda tem algumas. E mais recentemente, com o WhatsApp e as nuvens, vieram os grupos de troca de livros bem mais rápidos, né? Magda já falou um pouco sobre um grupo que ela criou, que eu faço parte, né? Eu vou falar de um grupo aqui que se chama Cantinho da Leitura. Esse grupo, ele é bem dinâmico, tem poucas regras, tem vários quadros semanais para os participantes que desejam alimentar esses quadros. Nossa, tem vários quadros. Tem a leitura do dia, tem o livro do mês, né? Tem o livro do mês e tem uma equipe de administradores bastante atentos. Os livros são compartilhados no próprio grupo. Eu digo que é um grupo tranquilo, que eles não cobram a participação, você pode só ficar pegando os livros, né, para ler, mas é um grupo bem fácil de entrar, ele se chama Cantinho da Leitura. Depois, se alguém quiser entrar, eu acho que eu já indiquei algumas pessoas por aqui. Hoje nós temos um arsenal de possibilidades de acesso à leitura. Temos o site da Dorinateca, falando legalmente, né, que disponibiliza livros em formato de áudio, de braille e Daisy, mediante um cadastro, né, você faz um cadastro e você tem acesso aos livros da Dorinateca. Basta você botar na internet Dorinateca que vai aparecer. Basta você ter seu laudo, né, no arquivo, no computador, e você manda e dá tudo certo. Nós temos os aplicativos de leitura de livros dos smartphones, como o Voice Dream, Voice, V-O-I-C-E, Dream, D-R-E-A-M, que está disponível para iPhone e para Android, onde você baixa o livro, ou da nuvem, ou do WhatsApp, e escolhe se quer ler em texto ou se quer ler por voz. Também você pode comprar, tem uma coisa bem legal, né, hoje em dia, se você tiver conta na Amazon e tiver uma Alexa, você pode comprar o livro na Amazon, e caso tenha Alexa na sua conta da Amazon, seus livros comprados ficam todos armazenados e a Alexa pode ler para você. Basta dizer, Alexa, mostre meus livros, né? Aí ela mostra os livros e você, os livros disponíveis na sua conta, e você escolhe o que você quer ler. E ela vai lendo para você em voz, você pode adiantar, você pode voltar, né? E ela, quando você diz, Alexa, parar, ela marca a posição que você parou. Então você pode ler vários livros de uma só vez, você pode ler um só, né? É, eu gosto muito de ler na Alexa livros de entretenimento. Quando eu estou na cozinha, lavando uma louça, fazendo alguma coisa, ela memoriza aonde você parou a leitura. No iPhone, existe o aplicativo Livros, que é nativo. Nesse aplicativo Livros, você compra livros no próprio aplicativo, Apple Box. E o livro fica armazenado na sua biblioteca do próprio aplicativo Livros do iPhone. No Android, você tem o aplicativo nativo, o Play Store, onde você compra livros e lê no próprio Play Store, né? Também tem o Arroba Voice no Android e o Voice Dream para iPhone e Android. Os livros da Amazon, você pode ler na Alexa ou no Kindle. O Kindle, gente, pode ser baixado. É uma compra legal. E eu deixei mais para o final para falar que mais recentemente, a partir de 2010 aproximadamente, surgiram as linhas Braille, que tornaram a leitura em Braille bem mais acessível. Nesse momento, eu estou acompanhando meu roteiro em uma Braille Sense Mini ou computador Braille, que é uma linha Braille das mais modernas, com Braille, voz, internet e todas as funcionalidades de um computador. Bluetooth, gravador, rádio FM, podcasts e tem uma memória interna de 128, além de permitir a conexão de pendrive, cartão de memória, HD externo, tem as nuvens, né, o Google Drive, o OneDrive e o Dropbox, entre outras coisas. Uma linha Braille permite você armazenar milhares de livros e ler aonde você quiser. Antes de dormir, no trem, no ônibus, no metrô, no avião. E as linhas da RIMS, que é essa marca que eu tenho, esse computador Braille é da RIMS, e o DOSVOX já usa, né, a RIMS, já acessa a RIMS, são bastante silenciosas, permitindo que você leia sem incomodar alguém que estiver dormindo ao seu lado. Além de lhe permitir ler, a gente se empolga e vai aumentando a voz e vocês vão aumentando o volume aí também, né? Além de lhe permitir ler qualquer livro, permite instalar aplicativos de terceiros, permite aprender idiomas, né? Você pode, quem usa o Duolingo, pode instalar na linha Braille já. É uma boa alternativa para surdos cegos e também para estudar para concursos. Muitos cegos nunca tocaram numa linha Braille, né? E eu me coloco à disposição. A gente pode viabilizar isso aqui em alguma salinha. Para quem deseja conhecer a linha Braille, eu posso... A gente pode formar uma fila para eu mostrar a cada um, porque é muito difícil para uma pessoa cega entender o conceito da linha Braille. Né? Eu estava mostrando ali a algumas pessoas, e as pessoas rapidamente identificaram que ela tem o teclado da máquina Perkins. Eu brinco que a linha Braille tem uma máquina Perkins embutida. Né? E tem uma linha que a gente vai descendo a seta e ela vai passando para a próxima linha do texto. Então ela lê DOCX, PDF, EPUB, TXT, né? Essa linha ela tem o Word embutido. Você pode escrever o texto e mandar para qualquer pessoa imediatamente, não precisa formatar, né? Porque ela tem o Word embutido. Então, isso é maravilhoso. Eu leio bastante. Eu tenho uma recomendação de ler antes de dormir. Não é ouvir, é ler. Por fim, eu quero dizer que a literatura tem sido usada como remédio, como tratamento. E eu quero indicar aqui um livro, para quem se interessar, em criar um clube do livro. É muito importante a criação de clube de livros em associações, né? Esse livro se chama A Literatura como Remédio. Ele foi escrito por um médico de São Paulo, Dante Galian. E nesse livro ele traz toda a metodologia para a criação de um clube do uso da literatura como remédio. E ele traz inúmeros depoimentos e relatos de pessoas que se beneficiaram com estes clubes e que deixaram de usar medicamentos. Né? Então, eu comprei esse livro, posso disponibilizar para quem se interessar. Eu gosto muito de indicar livros. Né? Várias pessoas cegas já me contaram que saíram de problemas, de crise, de fim de relacionamento, lendo livros, enfiando a cara nos livros. Então, a literatura como remédio é uma boa pedida e é muito interessante criar isso nas bibliotecas, nas associações, né, de cegos. No mais... Oi? Ah. Sim. Imprimir em braille. A fundação disponibiliza livros que já vem todo formatado com 38 acho que é 28 linhas e 36 caracteres, é alguma coisa assim, que na Fundação Dorina já tem esses livros disponíveis para quem precisar imprimir em braille, certo? Mas você tem que fazer o cadastro na Dorina Teca, mas eu acredito que Rafael vai falar sobre isso. No mais, gente, eu volto a dizer, eu estou à disposição para quem quiser conhecer a linha Braille, certo? No mais... Não, mas é porque essa tem voz, essa é o computador Braille, né? Aí é bem mais... Eu tenho que combinar com... No final dessa mesa tem outra palestra. Eu vou conversar com o pessoal da comissão para a gente ver um espaço, né? Aí a gente avisa. Oi. Quem? Então, no Brasil, o Mac Days ele usa o Braille, no site do Benjamin, que a gente já usou muito no CAP. No mais, ler é cuidar-se, rompendo com as grades do isolamento. Ler é evadir-se com o outro, sem, contudo, perder-se nas várias faces da palavra. Ler é encantar-se com as diferenças. Essa frase é de Bartolomeu Campos de Queiroz. Obrigada. Tome.
Muito bem, muito bom, Suzy. Muito obrigado. Ela não tinha me falado que traria esse conteúdo, mas eu estava imaginando e foi muito bom. Trouxe vários outros recursos. Acho que vem complementando a fala, né, da Magda, da Suzy. E agora a gente vai mudar um pouquinho o rumo dessa prosa, porque nós ouvimos aqui o depoimento, o relato, as experiências de duas pessoas cegas que são leitoras contumazes, assíduas, frequentes, enfim. E agora nós vamos ouvir o Rafael Martins, que vai trazer novidades, inclusive para mim, sobre a atual proposta de divulgação e de oferta de acesso à leitura acessível para as pessoas cegas através da Dorinateca e de outras ferramentas aí da Fundação Dorina. Então, com a palavra, Rafael Martins.
Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem? Também vou começar com a minha breve autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, tenho 34 anos, uso uma barba preta. Hoje estou vestido com um linho preto, uma calça social azul e sapato preto. Acho que primeiro de tudo agradecer o depoimento aí tanto da Magda quanto da Maria do Socorro. Em nome da Fundação Dorina, a gente fica extremamente satisfeito quando a gente encontra com pessoas assim que consomem mesmo e que movimentam esse mercado, né, e esse uso do livro, e faz com que a Fundação Dorina, como precursora, né, nas palavras ali da Maria do Socorro, muito bem citada, na vinda do Braille, né, o estímulo, o incentivo da leitura no Brasil. Então, a Fundação Dorina, o nosso papel é esse, sempre, né, semear para que isso esteja sempre disponível para vocês na melhor qualidade possível. E aí, diante disso, acho que aproveito o tema da mesa para trazer realmente essa questão da Dorinateca. A Dorinateca, ultimamente, acho que aqui com certeza temos outros usuários aí. Vocês viram que a gente passou por um ambiente de reforma, né? A gente trabalhou na tecnologia, em toda a parte de infraestrutura por trás, todo o background da Dorinateca, visando hoje ser a primeira entidade autorizada mundialmente falando aí no ABC, né? Então hoje no Brasil, o Brasil pode disponibilizar o catálogo internacional do ABC através da Dorinateca. Então todo o trabalho de segurança foi feito, todo o trabalho de compliance a esse novo sistema, essas exigências, né, que é feita diante do Tratado de Marrakech. Então hoje um usuário da Dorinateca, ele está apto a consumir esse acervo, a consumir esse catálogo global. E esse catálogo, né, vendo os depoimentos principalmente da Magda, hoje as pessoas que já acessam livros, né, não precisam realmente ficar esperando mais. Dentro desse catálogo do ABC, temos mais de 820 mil livros disponíveis para vocês. Claro. Ah, sim. Desculpe, o ABC, o consórcio do ABC é um consórcio internacional de livro, Accessible Books Consortium. Então, esse é um conglomerado, né, um grupo que junta todos os acervos de bibliotecas e entidades ao redor do Brasil, do mundo inteiro, e disponibiliza, mediante ao tratado, apoiado no Tratado de Marrakech, os livros para as pessoas com deficiência visual. Então, hoje a gente realmente, né, dentro da Dorinateca, vocês estão enfrentando ali um recadastramento. Todo mundo que já era usuário precisou se recadastrar, sim, para a gente entrar nesse compliance e poder disponibilizar para vocês hoje esse acervo. Além do acervo, né, da própria Dorinateca, que a gente conta hoje com mais de 5 mil títulos já lá dentro, em todos esses formatos. Temos os formatos em Braille, como a Maria Socorro bem colocou. Então, esse formato em Braille, ele já vem pronto, né, e apto para vocês conseguirem imprimir, para quem puder, quem tiver essa impressora ou em casa ou em alguma biblioteca pública que faça esse tipo de serviço. Então, o livro em Braille da Fundação, vocês já conseguem fazer essa impressão. Temos também acervo em Daisy, o acervo no livro falado, hoje ainda é o nosso maior acervo, mas a gente já está também, né, mediante essa nova era da tecnologia dentro da literatura e do mundo, a gente já está disponibilizando também um acervo bem grande em livros em EPUB. Então, o EPUB, obviamente, com toda a diferença, né, do DAISY, seu precursor lá atrás. Hoje, os livros da Fundação Dorina em EPUB, por exemplo, para vocês terem noção, a gente já consegue colocar recursos de áudio, recursos de vídeo, recursos de galeria de imagens. Então, toda essa evolução do EPUB veio muito trazida, né, dentro do PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, que exige realmente esse nível de qualidade para que esse livro acessível chegue às crianças, chegue às pessoas, os alunos com deficiência visual. E os recursos que são utilizados para tornar esse material acessível também beneficia outras deficiências, como dislexia, autismo. Então, isso tudo já está contemplado dentro desse material em EPUB. E esse acervo, obviamente, muito mais atual, né, e numa tecnologia muito mais abrangente. Oi, pois não? Claro. Exatamente. Não, a gente tem sim a linha de acesso à pessoa jurídica, tanto bibliotecas públicas, quanto entidades que também trabalham, né, com deficiência visual, também tem acesso às escolas, bibliotecas públicas, escolas, as prefeituras que fazem esse gerenciamento também, elas podem se cadastrar dentro da Dorinateca. A gente tem uma ala de cadastro para pessoa jurídica, sim, além da pessoa física. Obviamente tem toda uma comprovação que hoje a gente exige, né, o próprio compliance para o Tratado de Marrakech nos exige solicitar de vocês. Então, o laudo é obrigatório, né, a pessoa tanto com deficiência visual, cegueira ou baixa visão, precisa realmente mandar esse laudo digitalizado, como a Maria do Socorro bem colocou. Esse é um critério, uma condicional obrigatória dentro desse cadastro. E as entidades também, comprovando que elas trabalham com esse tipo de público, eles têm acesso a esse acervo, sim. De nada. Então, baseado nessa situação toda, a Fundação Dorina hoje, a gente atua realmente com o que tem de maior tecnológico aí, quando a gente está falando na construção e na conversão dos materiais para o livro digital. Vocês vão conseguir consumir esse material lá dentro, e fica o convite realmente, porque quem tinha o cadastro antigo, ele está inativo. Gostei muito da proposta do Clube do Livro, vou levar para dentro da Dorinateca para a gente também ter lá dentro esse tipo de iniciativa, um fórum ou alguma coisa lá dentro, vou levar para os responsáveis. Acho que esse fomento ele é primordial, né? E essa troca ela é muito enriquecedora e acho que gera um estímulo muito legal, né? Além do incentivo à leitura, que é o que Dona Dorina sempre semeou, e a Fundação Dorina hoje, nos dias de hoje, também leva muito sério essa ideologia, esse propósito, né? Então, eu encerro com essa sugestão para vocês, para que vocês se cadastrem na Dorinateca, na nova Dorinateca, consumam essa experiência. Esse novo site ele foi projetado e desenhado para vocês, para trazer também o que há de mais novo no recurso em web, e os livros que lá estão, vocês vão conseguir acessá-los, e que eu tenho certeza absoluta que a qualidade vai surpreender vocês. Hoje eu participo de alguns eventos e encontros internacionais, e os livros da Fundação Dorina, eles são referência dentro desses congressos. Outros países, né, da Europa principalmente, eles têm um acervo muito grande em DAISY, né, em materiais um pouco mais antigos, e eles ficam vislumbrados quando a gente mostra os clássicos da Dorina, os livros que a gente tem trabalhado no âmbito didático também e literário, com a beleza, com a riqueza de materiais, e aí facilitando também esse livro estar circulando dentro de casa, para que o pai também consiga aproveitar com o filho no momento de ensino, a mãe. Então isso para a gente é crucial, né? Então a gente quer levar essa experiência da melhor maneira possível para todos vocês. Muito obrigado pela atenção e fica claro. A gente vai ter uma
pergunta. Pessoal, como tem algumas perguntas, vamos então pedir para a nossa assessoria aí dos nossos voluntários para levar o microfone para que fique bem claro para todos ouvirem então as perguntas.
Só um segundinho, exato. Eu gostaria só da gente fazer uma combinação, não quero ser aqui o antidemocrático, embora a função aqui nos exija. E durante as falas houve algumas intervenções, e eu queria limitar aqui em três intervenções, no máximo, muito breves e objetivas, pode ser? Tem quantas pessoas querendo? Levante a mão e peço para alguém. O Rafael está do meu lado e me diz.
Acho que tem duas. Né?
Três. Pronto. Fechou. Só vamos. Podem dizer os seus nomes? Caio Gustavo. Desculpa, o segundo. O Caio Gustavo, depois. Clarice, qual é a terceira? Christian. Tá. Esses três vão ser ouvidos pela ordem que eu ouvi os nomes. Não, vamos dar a primeira idade para as damas aqui. Clarissa primeiro. Aqui na menina, por favor, à minha esquerda. Licença, Clarissa.
Primeiramente, eu vou ser bem breve, claro, porque tem bastante gente para falar. Boa tarde aí para todo mundo. Eu gostei muito dessa palestra, porque a leitura acessível é uma área que me toca muito. Eu sou escritora, sou poetisa. E eu sei que não é o melhor momento para fazer essa oferta, né, público e tudo. Mas eu gostaria... que eu estou fazendo o possível para que meu livro seja disponibilizado gratuitamente para a maior quantidade de pessoas aí deficientes visuais possível. E eu gostaria de propor aí para a Dorina, que é uma instituição maravilhosa, que eu sempre apoiei muito, leio muitos livros, inclusive impressos lá, digitais de lá, estão escritos na Dorinateca, e eu gostaria de propor para que o meu livro também tivesse no acervo de vocês, para que as escolas e as pessoas pudessem receber ele, que é o meu objetivo, que ele seja acessível para o maior número de pessoas possível. É um trabalho de formiguinha, né? Mas a gente tenta, e eu gostaria de fazer essa proposta para vocês. Sei que não é o melhor momento, mas muito obrigada por me ouvirem.
Clarice, qual o nome do teu livro, Clarice? Antes de sair o microfone, só dá o nome do teu livro, e é um livro de poesia, se eu não estou equivocado, é isso?
Foi um momento bem rapidinho, eu acabei me enrolando um pouco, mas o meu livro é um livro de poesias, com 40 poesias, ele tem bastante acessibilidade, ele tem a versão em audiobook, tem a impressa e também a digital, mas o meu projeto é que ele seja acessível para o maior número de pessoas possível. O nome do meu livro é Vozes Noturnas, e eu espero que todos vocês algum dia tenham ele nas suas casas gratuitamente.
Vai ter. Muito obrigado, Clarice. Agora, eu vou deixar para a Dorina se manifestar em seguida pelo Rafael. Vamos fazer as três intervenções, depois a mesa fecha com respostas que sejam necessárias. O próximo dos meninos ali, qualquer um deles. Chega lá o microfone no Caio, por favor.
Tudo bem? Boa tarde, boa noite já. Eu gostaria, assim, eu sei que hoje, né, aumentou muito, a gente tem várias possibilidades, e nas escolas a gente tem bastante livro para crianças, né, baixa visão e braille. Mas e para o público, assim, adolescente, adulto e tal, não se vê, pelo menos na escola onde eu trabalho, livro para baixa visão. A Dorinateca teria para oferecer algumas coisas mais assim ou não? Para baixa visão, além do braille e tudo.
Perfeito. Duas perguntas para a Dorina já. Muito bom. Era isso, Caio?
Era.
Muito obrigado, Caio. Agora o Christian.
Boa tarde a todos, sou o Christian aqui do Rio Grande do Sul. Uma pergunta também ali para a Fundação Dorina Novil, que a gente participa ali pela Universidade Federal de Santa Maria, desde 2015, da Rede Nacional de Leitura Inclusiva. Inclusive a gente tem ali um GT na região de Santa Maria. E uma das conversas que a gente faz assim bastante ali com a Perla, fazer com a Angelita, agora com as colegas novas, o Rafael, né, Rafael também, é sobre a importância do EPUB, né, o EPUB 3. Então, no sentido assim, da questão principal, me parece, das funções de navegabilidade que a gente tem, né, facilitado, por exemplo, ir pelo índice, identificar trechos sublinhados e assim por diante, e em especial a questão toda da descrição, porque a gente fala bastante em literaturas, né, biografias, esses livros assim de texto corrido, mas me parece que às vezes a gente esquece esquece um pouquinho, esquece um pouco de outras leituras, como por exemplo jornais, atlas, histórias em quadrinho, que são assim muito carregadas de imagem e que a gente está, desculpe a palavra, mas meio que alienado desse mundo todo, né? Então talvez a pergunta que eu faria é de como é que está se pensando sobre isso, se já houve algum avanço, ou se a gente tem aí uma barreira para vencer, que é relacionado à descrição dessas imagens todas. Obrigado.
Muito obrigado, Christian. Bom, as perguntas foram dirigidas à Fundação Dorina, e eu vou, como as duas primeiras são muito objetivas, me parece, e eu queria complementar, não que precise, mas só trazer também um pouco da percepção, e se ninguém fizesse pergunta, eu iria fazer essas considerações aqui, que tem muito a ver com o que o Christian trouxe aqui. Eu acompanhei todo o debate do Tratado de Marrakech, que a ideia é facilitar, ampliar o acesso à leitura para as pessoas cegas. Ele gerou uma expectativa muito grande em todos nós, no sentido de que agora estaria resolvido o nosso problema, e muito no início desse debate eu me dei conta que, na verdade, o tratado em si, a solução jurídica do tratado, pouco impacto traria para a nossa realidade, porque a gente precisa de ações concretas, de investimento em produção de livros acessíveis e disponibilização de livros acessíveis. E eu penso que muitas vezes nós, pessoas cegas, estamos brigando, e no passado aí, principalmente teve muitos debates sobre livros acessíveis, por um livro acessível de uma forma muito singela, que pode ser que atenda um livro de literatura de entretenimento, de romance, que é aquela leitura corrida. Agora, quando a gente vai para um ambiente acadêmico, por exemplo, onde tem notas de rodapé, onde tem citações, onde tem destaques, como o Christian trouxe aqui, ou se nós vamos pensar num livro didático com as ilustrações, a necessidade de descrição, ou de, eventualmente de adaptação também numa representação gráfica, para que a gente possa compreender com a sua descrição, para que essa descrição eventualmente não traga uma interrupção na ideia que estava sendo trazida pelo texto. Para tudo isso, são necessárias ferramentas tecnológicas que estão mais num ambiente de... Claro, primeiro a preparação do livro acessível digital, aqui falando. Mas depois também nos leitores de livros acessíveis digitais. E parece que para muita gente se resume um livro acessível digital a um PDF pesquisável, ou um TXT. E a gente está esquecendo dessas outras necessidades tão específicas. Eu me deparo isso diariamente com as minhas leituras acadêmicas, de que eu começo a ler uma página e, de repente, o último parágrafo da página é interrompido na metade para vir uma nota de rodapé extensa, e depois, quando muda a página, eu já não sei o que estava dizendo o parágrafo, não tenho a menor noção do que era aquela continuidade. Então, a ferramenta de leitura acessível, ela precisa trazer possibilidades de configurações para a gente ter as informações de nota de rodapé, ou de soletração, de siglas, ou de identificação dos grifados. Enfim, uma série de outras questões aí que são importantes para nós. E aí, com esse meu complemento, e como fica... Sim, Misael. Beleza. Beleza. O Misael pede para depois eu fazer um breve resgate histórico do Tratado de Marrakech. E aí eu faço isso, mas depois que ouvirmos o Rafael, que tem três respostas aqui. A minha é só um complemento, um reforço da intervenção do Christian. As duas perguntas objetivas, da Clarissa e do Caio, e essa questão desse acesso a uma leitura de maior complexidade. Por favor, Rafael.
Bom, acho que primeiro o Renateca. Palmas digitais, palmas digitais. Pronto. O segundo retorno para o Caio, assim, esse tipo de material a gente já entra como também na segunda, na terceira resposta que a gente que foi feita, desculpa, não lembro, Christian, pelo Christian, assim, os livros infantis, né, muitos deles que estão hoje disponíveis lá na Dorinateca também, eles vieram de construções lá atrás, baseadas também no PNLD, né? Antes a gente tinha os livros de Fundamental 1 sendo os precursores aí desse programa e obviamente colocado lá, e devido à sua simplicidade de construção, eles eram muito mais rápidos produzidos, né? E aí a gente consegue obviamente ter uma quantidade muito maior de livros disponíveis lá dentro. Esse tipo de livro, ele já entra também nessa nível de complexidade e num nível de maturidade de leitura. Ele já entra num nível de maturidade de leitura muito maior. E esse grau de maturidade de leitura, ele é exigido que um leitor realmente consiga trazer esse nível de especificidade e esse nível de qualidade e refino na leitura, na melhor experiência de leitura, né, o que a gente fala. Então, hoje o EPUB é o que vai proporcionar esse nível e esse aprofundamento na leitura. Então, é como eu disse, o EPUB, baseado dentro do leitor, ele vai te possibilitar ter essa navegabilidade, ter um aprendizado acadêmico, né? Então, a gente sabe que a leitura hoje, ela é muito mais dinâmica, né? Então, às vezes, a gente já... Dizem, né, falam que a gente já está na leitura 4.0, que você está lendo um livro e você já deixa de, às vezes, consultar o próprio glossário do livro, ou tem algum termo que você não entendeu, você prefere fazer a sua busca no Google. Então você tem que estar com um leitor, né, uma tecnologia assistida, você precisa ter o seu talkback ligado, num computador o seu leitor de tela ligado, para você poder acessar também conjuntamente fazer uma pesquisa na internet ou qualquer outro recurso que você precise acessar para, enfim, consumir e entender aquele conteúdo, né? E aí, quando a gente está falando do ensino acadêmico, ensino médio, a gente já começa com essa complexidade, tá? Então, os livros de ensino médio, o material de ensino médio, hoje produzidos pela Fundação Dorina, ele já tem todos esses recursos embarcados. Então, a leitura de fórmulas, a leitura de tabela periódica, a leitura de imagens, almanaques. Dentro do EPUB a gente já está colocando vídeos explicativos, né, totalmente acessíveis também. A gente já está colocando galeria de imagem, então o que antes vocês viam num consumo de um magazine ou de um jornal, você já consegue colocar ele de uma maneira hierarquicamente e semanticamente linear dentro do livro. E o leitor, ele vai conseguir te dar essa experiência de leitura de um jornal, por exemplo, de um conteúdo que vem como uma nota de rodapé. No livro didático, ele vem num U, né, que as editoras chamam, que ele, no livro tinta, ele tem a informação, toda a borda do livro formando mesmo um U. Então, essas são informações complementares, que a gente já encaixa essas informações e deixa disponível também dentro do livro acessível, do livro digital. Então, o EPUB que vocês vão encontrar já na Dorinateca, obviamente no intuito de literatura, não tem todo esse nível de complexidade, não exige, a não ser quando a gente tem um quadrinho, a não ser quando a gente tem um almanaque, que a gente já tem lá dentro também. A gente tem algumas outras técnicas que a gente tem que implementar na construção desse material, né, na adaptação desse material. Então, hoje vocês vão ter acesso a esse tipo de recurso disponível dentro dos livros em EPUB. E muito futuramente, provavelmente, uma nova evolução dessa tecnologia, o livro nativamente em HTML para ser consumido no próprio browser, sem vocês precisarem de um leitor, né? E aí você tem outras ferramentas que você vai conseguir fazer esse tipo de material. A Fundação Dorina já trabalha nesse tipo de material em versão beta, então a gente já desenvolve livros em HTML e em breve a gente deve estar colocando também como novidade na Dorinateca os clássicos da Dorina para vocês consumirem no formato em HTML. Oi? O chat GPT para? Desculpa? Ah, sim. Acho que tem que ser rápido, mas depois a gente pode até conversar saindo daqui. Mas sim, Hoje a gente já é uma das minhas funções, né, enquanto gerente de tecnologia da informação e de publicações digitais lá da Dorina, é como aproveitar e utilizar, sim, inteligência artificial na produção, na otimização, na verdade, dessa produção. Isso vai trazer para a gente uma capacidade produtiva muito maior. Então, assim, a gente já tem hoje inteligência artificial, já trabalha em modelos alternativos de inteligência artificial dentro do nosso processo produtivo, baseado nas restrições de imagem. Só que é um trabalho que a gente precisa treinar muito ainda essa inteligência artificial, porque a descrição de imagem que é utilizada para vocês, né, e a qualidade que a Dorina emprega em todos os seus livros e todos os seus projetos, ela precisa de uma análise de contexto muito criteriosa. Então, a gente tem, né, uma mesma imagem, hoje ela pode descrever inúmeras situações, né? Você tem um mapa mundi que, a depender do seu contexto prévio dentro de um livro, por exemplo, acadêmico de geografia, se você está explicando trópicos, você vai dar uma ênfase para trópicos. E a mesma imagem ali do mapa, você pode explicar especificamente um outro continente, falar sobre oceanos. Então, essa descrição de imagem, ela tem que ser inserida e aprimorada para análise de contexto prévio para a formação dessa descrição. A Dorina tem um banco de imagens muito grande e isso facilita bastante, mas é um trabalho bem árduo que a gente já iniciou e esperamos em breve também ter essa produção otimizada para que, no final das contas, a gente consiga produzir mais livros e, no final das contas, ter mais livros disponíveis dentro da Dorinateca e para vocês no final.
Muito bom.
Muito obrigado.
Bom, eu acho que foi uma mesa fantástica, fantástica, e nós já ultrapassamos o nosso tempo aqui de uma hora, mas de forma muito, muito breve, talvez em menos de 2 minutos, o Tratado de Marrakech, ele é um tratado internacional que regula a relação entre pessoas com deficiência que têm dificuldade de acesso à leitura, e nós, pessoas cegas ou com baixa visão, somos parte dessas pessoas, e os detentores de direitos autorais, que são, em regra, as editoras, os grandes grupos editoriais. Isso porque, historicamente, em alguns países mais do que outros, e em alguns tempos mais do que hoje, havia muita resistência por parte dos editores para que os livros fossem reproduzidos, ainda que em braille ou em outro formato acessível para as pessoas cegas. Então, os editores querendo proteger os direitos autorais, tentando evitar ou dificultando essa reprodução em formato acessível. Esse tema foi levado no ano de 2008 para um debate na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, em Genebra, e de 2008 a 2013 esse debate foi aprofundado, amplamente debatido, com atores da sociedade civil e os diplomatas dos diversos países que fazem parte lá do sistema da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E o Brasil foi protagonista, primeiro, pelos seus representantes diplomáticos, do seu corpo diplomático, que comprou a ideia da União Mundial de Cegos, que foi quem trouxe o assunto para a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, passou a patrocinar uma proposta de tratado, ou seja, assinar, sim, apresentar como sua, porque uma organização da sociedade civil não poderia fazê-lo. E o Brasil, juntamente com outros países aqui da América Latina, compraram a ideia e passaram a advogar em favor das pessoas cegas. E nós chegamos em 2013, então, na cidade de Marrakech, com uma conferência diplomática. Eu tive a oportunidade de estar lá, o Volmir estava lá também. E nós pudemos acompanhar, então, duas semanas de longas tratativas pelo Tratado de Marrakech. E o Brasil foi bem importante nesse processo. Tanto na atuação do corpo diplomático, como já falei, quanto pelos representantes do Ministério da Cultura, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Ministério dos Direitos Humanos naquele momento, e da sociedade civil também, com a minha presença do Volmir lá em Marrakech, tratando desse tema. Então, como símbolo desse protagonismo do país, do Brasil, lá no Marrakech, para a lavratura desse tratado, o presidente da Conferência de Estados-Partes, ao final da sessão de 2 semanas, ele bate o martelo, isso é algo simbólico mesmo, quando se negocia um tratado, ao final, um martelão de madeira é batido na mesa e discussão encerrada. E ele fez um gesto lindíssimo de entregar esse martelo para a ministra da Cultura da época, Marta Suplicy, dizendo que o martelo era do Brasil, como sinônimo, símbolo de um país que atuou bravamente para a construção e para chegar àquele acordo. E nós tivemos a sorte, enquanto Organização Nacional de Cegos, naquele momento eu presidi a Organização Nacional de Cegos, de recebermos, depois de uma cerimônia no Ministério da Cultura, numa moldura, um martelo da conferência do Tratado de Marrakech. Hoje ele é posse da UNICB. Então essa é a breve história, talvez passei dos 2 minutos. E para encerrar mesmo, essa mesa eu queria fazer um convite, que não é da organização do evento, é um convite pessoal. Eu e o Francis moramos na cidade de Canoas, eu já coloquei no grupo, mas talvez nem todos puderam ver ou participam do grupo. E Canoas está aqui do ladinho de Porto Alegre. Nós estamos esperando a todos que queiram, num pubzinho, um rock pub, um rock and beer pub, ou seja, estamos falando de rock, de cerveja e de música. Que tem lá toda uma estrutura com bateria, violão e microfones, que vai estar aberto hoje por nossa causa. Eles não abririam, mas a gente disse que iria com um grupo de amigos para lá. Eles vão abrir, estão nos esperando. Não tem custo para entrar, para acessar, ou seja, não tem um cover artístico, até porque talvez alguns de nós seremos os artistas se habilitarem para tocar. Não vai ter música ao vivo, a não ser que nós queiramos fazer. E vai ser comercializado cerveja, chopp, drinks e hambúrguer, pizza e alguns petiscos em preços não abusivos. O Uber daqui do hotel até o Rock and Beer Pub, ele dá em média de R$ 28,00 da tarifa normal, se não tiver alterado. R$ 28,00 e 25 minutos no máximo. Então fica o convite, a partir das 8 horas estaremos lá esperando por todos vocês que queiram estar conosco, tomando uma cerveja, batendo papo e quem sabe ouvindo uma música ao vivo feita por nós mesmos. Muito obrigado, gente.
Excelente mesmo.